segredos da reencarnação, desvendados pelos espíritos que cuidam do nosso renascimento no corpo físico. Pela Rádio Rio de Janeiro, Missionários da Luz. Produção e apresentação, Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Estamos no capítulo 14, que é um capítulo muito interessante, que vem falando sobre a proteção. E o Apuleio, que é o diretor espiritual dessa situação, do caso do Segismundo, está passando informações preciosíssimas para o André Luiz, né? Ele está acabando de falar sobre as pessoas que não conseguem ter filhos por elas mesmas terem anulado essa situação. Ou seja, elas anularam essa ideia de uma forma que as suas células, que o próprio perispírito, eles ficaram impregnados dessa anulação. Então, não se consegue voltar atrás e tudo estar como antes. Uhum. Então, tem todo um trabalho de refazimento. Tem um trabalho do caminho de volta.
Que é o do aprendizado, né?
Exatamente. E aí, ele continua. Quando não procederam de semelhante modo no presente, sequiosos de satisfação egoística, agiram assim no passado, determinando sérias anomalias na organização psíquica que lhes é peculiar. Neste último caso, experimentam dolorosos períodos de solidão e sede afetiva, até que refaçam dignamente o patrimônio de veneração que todos nós devemos às leis de Deus.
Bonito, porque aqui nós vemos assim, essa necessidade de amar e ser amada é uma necessidade fundamental, né? Está lá nos Espíritos, questão 1006, né? Do ser humano. E aí, se a gente não for limitado, bloqueado para perceber, a gente não valoriza e a gente não aprende. Então, esse bloqueio, né? É pra quê? É pra gente organizar o que a gente desorganizou. A questão é essa, é refazer aquilo que foi mal feito, né? Consertar, não é pra punir.
Então, muitas vezes, nós, assim, abandonamos, malbaratamos, não damos valor à família, a filhos, a parceiros, a amores. E agora estamos vivendo um momento de solidão. E como ele colocou aqui, de sede afetiva. Existem pessoas com muita sede afetiva, com muita solidão, que muito provavelmente passaram por situações assim. Vocês lembram de um caso da Ivone Pereira? Quem leu a trajetória daquela trilogia dela, né? Que é o drama de Bretanha, Cavaleiro de Lumière. E o primeiro é lendo Sublimação, capítulo 5. A gente vai ver o iniciozinho da vida dela. Como é que era, né? Ou seja, ela era uma pessoa totalmente ligada à questão da matéria. Ela não queria saber do marido, que amava ela profundamente, na época de Roma. E ela tinha uma vida totalmente voltando para a matéria, negligenciando o quê? A família e os amores. E aí, se passaram os anos, vem essa trilogia, que são esses três livros, que eu só estou me lembrando de dois, que é o Cavaleiro de Lumière, Dramas de Bretanha. E Voragem do Pecado.
Voragem do Pecado, isso mesmo.
E aí conta a vida dela, que ela também, por três vezes, ela cometeu suicídio. Ou seja, desrespeitando. Como a vida não estava satisfazendo os caprichos dela, então o que, que ela fez? Assim eu não quero. E assim eu não quero, e ela cometeu o suicídio. Então, o fato dela passar muitas vidas negligenciando a família, os amores e a sua própria vida, porque as coisas não aconteciam conforme a sua vontade, ela nasce como Ivone Pereira numa solidão muito grande, né? Ela teve uma vida de solidão, mas com o desejo, com o empenho e com a consciência do que foi a vida dela no passado, e ela estava com o objetivo de evoluir. Mas para evoluir era necessário a prova.
Passar por aquela prova, né?
E ela passou, como Ivone Pereira, numa prova muito grande, onde ela teve contatos com os suicidas, onde ela vivenciava o drama do suicida, que fez ela escrever aquele livro, por tantos anos ela vivenciando. Imagina, você o tempo inteiro estando com espíritos em sofrimento. Aquilo é um sofrimento, e eles estão no sofrimento pelo qual você passou diversas
Exato.
Vezes.
Tem um registro, né, daquela
Exatamente.
Dor.
Então, nessa vida, ela não teve o direito de nascer numa família onde ela se reconhecia a afinidade, não era uma família de laços afetivos, porque quando ela cometeu o suicídio, ela causou muita dor aos pais, aos irmãos, porque era uma família espiritual que estava ali. E ela em nenhum momento pensou no sofrimento que ela iria causar, mas ela só estava preocupada com ela. Quando ela abandonou o marido pelas coisas materiais em Roma, ela não queria saber, né? Então, ela agora, para a conclusão da sua evolução espiritual, que ela já tinha conhecimento, era necessário a prova física. Então, ela vem passando por essa solidão muito grande, não pela sede afetiva, porque ela já aprendeu a amar.
Exatamente.
Né? Mas quando a gente não aprende a amar, a nossa sede fica insaciável, porque a gente quer ser amada e só se é amado quando ama.
Se ama.
Então, o amor da dona Ivone fez naturalmente ela ser amada por tantos espíritos que ela fez o bem. E por tantos que nem conheceram ela, mas que devolvem todo o carinho, todo o amor pelo bem que ela fez a tantos espíritos, né? Então, se você está nessa situação, você está cedendo, está passando por esse período doloroso de solidão, você sente sede afetiva, então leia esse capítulo, o capítulo 14, tente se encontrar nesse capítulo, porque também ele não só fala para a gente se reconhecer nessa situação, como ele também dá a solução. E a solução é o quê? A proteção divina.
Isso.
Que há. Então, ele continuando, né, o André Luiz fala que as definições do chefe dos construtores aclaravam-me o raciocínio referentemente a graves problemas da luta humana. Interessado em aprender, cooperando, busquei tomar a posição do trabalhador, procurando o serviço que me competia no campo de auxílio magnético às organizações celulares. Mais tarde, porém, antes de me retirar, aproximei-me do diretor a fim de recolher algumas informações. Impressionavam-me certas miudências do trabalho que se levara a efeito na noite anterior. Por que processo conseguira localizar-se a ligação inicial de Segismundo no futuro corpo nos órgãos geradores de Raquel? E o problema do elemento masculino mais apto? André Luiz não está se conformando muito com essa situação.
Ele observou, está com dúvida, né?
Exatamente. Em todos os casos de fecundação, amigos da condição de um Alexandre deveriam funcionar no serviço de escolha? Então, diante dessas interrogações íntimas aí do André Luiz, o Apuleio, né, estava ouvindo os pensamentos dele, então resolveu informar ele algumas coisas. E aí diz, André, passividade não significa ausência de cooperação. Quando Raquel aceitou a tarefa maternal, fez com decisão e obediência construtiva, que é uma situação muito interessante. É a gente fazer as coisas porque a gente sabe que isto é certo. Sermos obedientes às leis divinas. E alguém pode perguntar, mas como é que eu vou saber? Eu quero ser obediente a Deus, mas como é que eu vou saber? A gente sabe. Se a gente acalmar a mente, acerenar o coração, nós vamos saber exatamente como deve ser a obediência. E aí ele fala, ela recebeu Segismundo em seu organismo perispiritual e, mobilizando os poderes naturais de sua mente, situou-lhe o modo vivo na esfera uterina, com a mesma espontaneidade de outros processos orgânicos, superentendidos pela atividade mecânica subconsciente, cujo automatismo traduz a conquista de experiências multimilenárias da alma reencarnada. Para os círculos da mulher é tão fácil a ambientação das forças criativas, como é natural para o homem a manutenção da atitude patriarcal e protetora, enquanto perdura a existência dos laços paternais.
Isso é uma coisa muito interessante, Berenice, porque o instrumento, ele tem a ver com o dono, né? Com o usuário, né? Então, essa nossa organização feminina, né? Se é acompanhada de um psiquismo feminino, a nossa tendência é o quê? É acolher, é providenciar, né? É reconfortar, a questão é harmonizar. Essa é uma estrutura que a própria natureza dá. Por quê? Porque a mulher, ela carrega no ventre, né? E durante um tempo que tem que a gestação se processa, então ela é, assim, eminentemente cuidadora. É uma função que a mulher tem naturalmente quando está no corpo feminino, no psiquismo feminino. Agora, aí por isso é fácil ambientar as forças criativas. Como homem, e aí na natureza, né, o macho, né, ele tem a postura da proteção do clã, né? Da proteção do clã, da liderança, né? Então, esse psiquismo masculino também, quando está no corpo masculino, ele vem adequado a exercer a função para quê, gente? Aí que tem a questão, para que isso? É para que haja o crescimento, o progresso. Mas se a gente começar numa disputa, se a gente começar em coisa que não tem nada a ver, o que acontece? Se perde, né? Aí, de repente, a proteção vira subjugação, né? A liderança do outro vira manipulação, tentar cercear o outro. Então, se a gente observar o instrumento, a gente vai ver a função, né?
É isso mesmo. E aí ele continua. Percebendo-me a intenção de aproveitar os informes para pequenino esforço meu, no sentido de escrever para leitores encarnados, Apuleio acentuou. Andréa, teríamos grandes dificuldades em explicar aos homens terrestres o fenômeno da adaptação das energias criativas no útero materno nos processos da reencarnação. Por enquanto, a tendência da maioria dos nossos irmãos encarnados encaminha-se para a materialização de todos os nossos esclarecimentos. É preciso esperar mais tempo para ministrar-lhes certas informações que, por agora, seriam para eles incompreensíveis. E a gente vê que várias informações vindas do André Luiz, à época, ninguém se comentava sobre isso, né? Não se sabia sobre isso.
E era até um escândalo, isso custou, assim, a Chico Xavier muitas lágrimas, né?
Exatamente. E o pessoal da área de pesquisa, com referente àquele livro Evolução em Dois Mundos, tem muitas coisas ali que agora estão sendo estudadas, né? Que não se prestava atenção sobre aquilo. E ele continua. Eles se alimentam diariamente de formas mentais, sem utilizarem a boca física, valendo-se da capacidade de absorção do organismo perispirítico, mas ainda não sentem a extensão desses fenômenos em suas experiências diárias, no lar, na via pública, no trabalho, nas diversões. Cada criatura recebe o alimento mental que lhe é trazido por aqueles com quem convive, temperado com o magnetismo pessoal de cada um. É interessante porque nós o tempo inteiro estamos nos alimentando mentalmente, né? Seja lá onde for.
Trocando essas alimentações com os outros, né?
Exatamente. E a pergunta é: a minha alimentação é boa ou não?
Exato.
Essa é a questão. E aí ele continua. Dessa alimentação dependem, na maioria das vezes, mormente para a imensa percentagem de encarnados que ainda não alcançaram o domínio das próprias emoções, os estados íntimos de felicidade ou desgosto, de prazer o sofrimento. Segundo você pode observar, também o homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-a dentro de si mesmo, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica.
Vamos pensar um pouquinho no jornal. A gente acorda, né? É hábito da gente da cidade, né? Ou a gente já liga o computador. Tá... O que aparece de... O que é notícia de manchete, gente? Impressionante, né? Ainda mais segunda-feira, né? Não tem uma coisa boa. A manchete é um negócio esquisito, né? É a guerra de lá, é o tanque de cá, é a questão do tráfico, é isso e aquilo, né? E às vezes tem gente até que antes de chegar ao trabalho fica parado assim numa banca de jornal, né? Uma coisa, fica lendo aquilo tudo. Gente, isso é alimento, a gente não percebe. Mas quando eu leio uma notícia ruim ou eu ouço uma notícia ruim, o que vai acontecendo? Eu vou digerindo aquilo e vou misturando, às vezes, com o café da manhã que não foi muito bom. Vai se associando a uma situação de um desregramento dentro de casa, né? Ou um aborrecimento dentro de casa. Então aquilo potencializa e daqui a pouco eu vou ficar muito mal e eu falo assim, esquisito, hoje eu não sei o que aconteceu comigo. Essa indigestão moral, né? Eu me alimentei de uma série de elementos que só faziam mal.
É verdade. Você está falando uma coisa interessante, que outro dia eu estava conversando e o pessoal estava falando de uma música que está aí nas paradas. Essas músicas de letra que não fala nada com nada.
Exato.
E eu não tinha escutado ainda a música. Então, não é possível, você não escutou? Aí colocaram lá, baixaram na internet para eu ver. É uma música muito tola. E depois, o pior de tudo, sabe o que acontece? Que a música não saía da minha cabeça.
Ah, mas fica na cabeça. Exato. Olha, gente, isso é uma coisa que você está falando, é impressionante. Porque assim, Paulo já falava, né? Por que aquilo que o bem que eu quero eu não faço, faz o mal também? Tem determinadas músicas, determinadas imagens, eu falo assim, mas que bobagem. Mas daqui a pouco, vez por outra, aquilo começa a vir na cabeça da gente. A gente grava.
Isso.
É impressionante.
Olha, uma coisa tola, sabe? Que eu falei, meu Deus, como é que alguém perde
que
tempo
é isso,
cantando,
né?
Isso? E eu me peguei várias vezes durante o dia, mentalmente,
cantando a música.
E você não tem ideia de como isso me incomodou. Eu falei, sem cara, será que eu não tô conseguindo manter o controle da minha mente em cima de uma coisa tão tola
muda,
como
né?
Essa?
A gente começa a pensar.
Sabe? Aquilo ali foi, me deu um desânimo. Chegou uma hora que eu falei assim, não é possível, sabe? Que esse refrão dessa música vai me dominar, entendeu? E eu, ao invés de estar pensando no meu mentor, de estar pensando sobre uma coisa edificante, eu estou perdendo, gastando minha energia mental para ficar repetindo. Mas olha, durou uns 2 dias esse negócio.
É,
e me incomodou profundamente. Até que eu fui fazer a oração e chamei meu mentor e falei, olha, eu não quero isso. Eu não quero ficar com essa música entrando. E eu acho que meus obsessores deviam ter se divertido um bocado comigo. Por eu não estar conseguindo. Por eu não estar conseguindo. E uma coisa que eu não gostei.
Exato.
Então, como é que uma coisa que você não gosta, entendeu? Aí eu comecei a refletir. Eu falei, não é que eu não goste. Eu estou querendo vencer um gosto fútil.
Exato.
Né? Só que aquela futilidade ainda existe. E aí ela encontrou ali um plug.
Exato.
Entendeu? E aí não consegue sair. Porque uma vez o Divaldo estava falando, no seminário dele, que muitas pessoas reclamam com ele que quando vão fazer uma prece, começam a vir cenas obscenas.
Exato.
Na cabeça. Que a pessoa começou a fazer uma prece, ou começou a querer pensar alguma coisa, vem cenas assim dantescas, entendeu?
Aí a pessoa desiste.
Isso. E ali a pessoa vai ficando encabulado com aquela situação. E a chamada do Divaldo era justamente para se vencer esses pensamentos. Porque existe, se o pensamento está na minha mente, é porque existe uma afinidade comigo. Porque se de todo não existisse afinidade nenhuma, essa musiquinha não entraria.
Exato.
Como outras coisas não entram.
Exato.
Que não tem afinidade. Ora, se entrou, é porque eu tenho uma brechinha lá ainda que fez o plug lá com essa emoção. Mas, enfim, qual é o grande lance disso? É se ter consciência do que pensa. como eu tenho estado preocupada, preocupada no sentido de estar assim atenta, a prestar atenção no que eu penso com regularidade, eu consegui identificar essa situação, né? E foi um esforço, mas na hora que conscientemente eu pedi ajuda e me esforcei para tal, acabou. E agora, nem que eu queira cantar, ela não vem.
Tem que lembrar, né?
Eu lembro, mas ela sai.
Não tem sentido, não tem
exatamente.
Sentido.
Ou seja, eu venci.
Campo.
Exatamente. Ou seja, eu venci essa situação, mas me gerou um certo desconforto, entendeu? E tempo. É. E foco.
Cansaço, né? Energia.
Exatamente,
né?
Exatamente. Então, isso é importante aqui, que é o que ele está falando. O homem absorve matéria mental em todas as horas do dia, ambientando-se dentro de si mesmos, nos círculos mais íntimos da própria estrutura fisiológica. Porque a repetição disso também, você está mandando sinais para suas células.
Isso.
E você vai, e vai para as células, e aí depois começam a aparecer as doenças como resposta daquela situação, e às vezes não sabe o que está acontecendo. Então ele continua. O chefe dos construtores fixou-me bem-humorado a expressão de surpresa ao lhe receber elucidações tão simples em assunto tão complexo e acrescentou. André, em sua experiência última na crosta, quando envergava os fluidos carnais, nunca sentiu a perturbação do fígado depois de um atrito verbal? Jamais experimentou o desequilíbrio momentâneo do coração recebendo uma notícia angustiosa? Por que a desarmonia orgânica, se a hora em curso era, muitas vezes, de satisfação e felicidade? É que, em tais momentos, o homem recebe certa quantidade de força mental em seu campo de pensamento, como o fio recebe a carga de eletricidade positiva. O ponto de recepção está efetivamente no cérebro, mas se a criatura não está identificada com a lei de domínio emotivo, que manda selecionar as emissões que chegam até nós, ambientará a força perturbadora dentro de si mesmo, na intimidade das células orgânicas, com grande prejuízo para as zonas vulneráveis.
Gente, isso é uma ideia de saúde, né? E não vou falar de doença, não. Por quê? Se eu começar a trabalhar pensamentos saudáveis, né? Ideias boas, felizes, alegres, naturalmente, aquilo vai dar um bem-estar, porque a gente absorve, né? E tem uma interferência, esse meio mental, com o meio físico, com o meio externo, com o meio emocional, né? Então, a gente tem que começar a ver que carga elétrica eu estou mandando para minhas células, né?
Exatamente. Inclusive, um jovem, ele morreu num brinquedo, aquele brinquedo de labirinto, de tomar susto. Justamente por isso, é domínio emotivo.
Exato.
Mesmo sabendo que ali é um local, que é uma brincadeira, que é um brinquedo, que é escuro e dá susto, ele não soube dosar esse domínio emotivo. Foram vários sustos um atrás do outro. A descarga foi tão grande que o coração dele não suportou.
Exato.
Já deveria ter um coração fragilizado e o coração dele não suportou essa situação.
Mesmo, né? Sendo uma mentira, né? Não é verdade.
E ele sabendo.
Ele sabe que é uma ilusão. Mas olha como é que a nossa mente trabalha, né? Então, que a gente possa ter na tarde de hoje, no dia de hoje, essa consciência, que tipo de carga elétrica a gente está mandando para o nosso corpo. Positiva ou negativa? Muita paz, meus irmãos.
Muita paz.
Rádio Rio de Janeiro apresentou Missionários da Luz.